Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Sonhos de Einstein, de Alan Lightman. É um romance breve de ficção especulativa situado em Berna, em 1905. Período em que o jovem Albert Einstein trabalhava no escritório suíço de patentes e desenvolvia ideias que transformariam a compreensão científica do tempo. A premissa não pretende reconstituir a biografia do físico, imagina uma sequência de sonhos nos quais surgem mundos regidos por diferentes temporalidades. Em cada vinheta, uma alteração nas regras do tempo modifica hábitos, afetos, ambições e medos coletivos. Há universos em que o tempo é circular, está imóvel, corre ao contrário, se esgota em um dia ou não permite conhecer o futuro. Lightman, ele próprio físico e escritor, usa essas hipóteses como matéria literária, sem converter o livro em manual de relatividade. Seu propósito central é examinar como a experiência humana depende da passagem do tempo e como a ciência pode dialogar com poesia, imaginação e reflexão filosófica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o tempo como regra invisível que organiza cada sociedade. A estrutura de sonhos de Einstein parte de uma operação simples e rigorosa alterar uma propriedade do tempo e observar as consequências. Cada sonho apresenta uma realidade autônoma com sua própria lógica, em vez de compor uma aventura contínua com enredo convencional. Esse procedimento permite que o tempo deixe de ser cenário e se torne a força que determina a vida social. Quando ele é circular, por exemplo, os acontecimentos retornam e as pessoas convivem com a perspectiva de repetir alegrias, culpas e fracassos. Quando não existe futuro visível, planejar perde o sentido e as respostas possíveis oscilam entre a paralisia e a dedicação intensa ao instante presente. A relevância dessas imagens está em tornar perceptível uma condição normalmente aceita como natural. Rotinas, promessas, responsabilidade, memória, educação e luto pressupõem que passado, presente e futuro se organizem de certa maneira. Ao mudar essa organização, Lightman demonstra que os valores humanos não existem isoladamente e dependem da experiência temporal. O livro não oferece uma teoria única sobre o que o tempo é. Em vez disso, transforma possibilidades físicas e filosóficas em experiências concretas, mostrando que toda concepção de tempo produz uma forma particular de viver, desejar e interpretar as consequências dos próprios atos. Em segundo lugar, a ficção científica sem fórmulas como ponte entre relatividade e experiência cotidiana, embora inspirado pelo ano decisivo de Einstein e pela relatividade. O romance não tenta ensinar física por meio de explicações técnicas. A ciência funciona como impulso imaginativo. A relatividade tornou inadequada a noção de um tempo universal, idêntico, para todos os observadores, e essa ruptura oferece a Lightman um campo fértil para inventar temporalidades. O autor evita, porém, sugerir que os mundos narrados sejam demonstrações literais de teorias científicas. Eles são experimentos de pensamento e imagens ficcionais que convidam o leitor a sentir as implicações de uma hipótese antes de discuti-la conceitualmente. Um mundo no qual o tempo desacelera até parar, por exemplo, permite abordar o desejo de preservar um filho pequeno ou um momento amoroso. Mas também evidencia o custo de tentar suspender a mudança. A aproximação entre ciência e literatura ocorre justamente nessa tradução de abstrações em situações humanas. Como físico, Lightman conhece o poder das perguntas sobre espaço, movimento e duração. Como romancista, concentra-se nos efeitos emocionais e sociais dessas perguntas. O resultado se distingue da divulgação científica tradicional, não há fórmulas nem uma sequência didática de conceitos. Mas há precisão na maneira como cada premissa reorganiza o mundo. A leitura mostra que a imaginação literária pode ampliar, sem substituir, a curiosidade científica. Em terceiro lugar, o desejo de deter os instantes felizes e a necessidade de aceitar a mudança. Uma das tensões mais persistentes do livro surge entre o desejo humano de conservar o que é amado e a necessidade de viver em um mundo que muda. No sonho em que há um lugar onde o tempo fica imóvel, pais e amantes buscam o centro dessa região para eternizar abraços, sorrisos e promessas. A imagem é deliberadamente ambígua. Por um lado, ela reconhece a força compreensível do apego, ninguém deseja ver a infância desaparecer, o afeto se transformar ou a própria vida avançar em direção à perda. Por outro, a imobilidade cobra um preço, pois interrompe crescimento, autonomia, renovação e convivência com o fluxo do mundo exterior. A felicidade preservada torna-se uma espécie de permanência petrificada. Essa ideia impede uma leitura sentimental simples. Lightman não condena o afeto nem celebra a mudança de forma abstrata. Ele expõe o conflito entre ambos. A passagem do tempo produz envelhecimento, separação e esquecimento, mas também torna possíveis amadurecimento, descoberta e novas relações. Ao construir situações extremas, o romance questiona fantasias recorrentes de controle absoluto sobre a vida, a temporalidade comum, imperfeita e irreversível. Aparece não apenas como fonte de sofrimento, mas como condição para que ações tenham desenvolvimento e para que as pessoas possam se tornar diferentes do que eram. Em quarto lugar, causalidade, responsabilidade e planejamento em mundos temporais instáveis. Diversos sonhos de Einstein exploram o que acontece quando a sequência habitual entre causa e efeito deixa de ser confiável. Em certas realidades, o futuro não existe ou não pode ser antecipado. Em outras, os efeitos podem escapar à ordem esperada das ações. Essas alterações atingem diretamente a ideia de responsabilidade. Na vida cotidiana, escolhas importam porque se presume que elas produzem resultados, ainda que nunca seja possível controlá-los inteiramente. Também fazemos planos porque acreditamos em alguma continuidade entre o que realizamos hoje e o que poderá ocorrer amanhã. Ao desestabilizar essas premissas, Lightman mostra que planejamento, prudência, arrependimento e compromisso são práticas temporais. Se ninguém puder visualizar ou conceber o futuro, investir em uma carreira, manter uma promessa ou adiar uma satisfação assume outro significado. Se as consequências se desligarem dos atos, julgar uma decisão como sensata ou imprudente se torna mais difícil. O interesse do livro não está em resolver esses dilemas por uma resposta filosófica definitiva. Seu método é revelar a fragilidade das categorias que usamos para organizar a conduta. A liberdade, nesse contexto, não aparece como simples ausência de limites. Ela depende de um mundo minimamente inteligível, no qual lembrar, agir e esperar possam formar uma sequência. Assim, a obra associa especulação temporal a questões éticas sem reduzir personagens e situações a exemplos teóricos. Por último, Berna de 1905 e a forma fragmentária de um diário onírico, a Berna de 1905 fornece ao romance uma moldura histórica reconhecível, mas não transforma Einstein em protagonista biográfico no sentido tradicional. O jovem funcionário do escritório de patentes aparece entre sonhos e momentos de vigília. Enquanto a cidade suíça, suas ruas, relógios e ritmos cotidianos estabelecem contraste com as realidades extraordinárias imaginadas. Essa escolha é importante, uma cidade ordenada pelo tempo dos expedientes e dos relógios torna mais visível a radicalidade dos mundos oníricos. A composição fragmentária reforça o projeto. Em vez de capítulos que conduzem a um desfecho narrativo, o livro reúne cerca de 30 poemas em prosa ou vinhetas, cada qual datada e dedicada a uma hipótese temporal. Há recorrências de atmosfera e cenário, mas a unidade nasce do tema, não de uma intriga progressiva. Essa forma pede uma leitura atenta aos contrastes. Um sonho pode enfatizar pressa, outro espera. Um pode tratar da repetição, outro da ausência de futuro. Um pode ter tom melancólico, outro recorrer à ironia. A brevidade de cada peça também evita que uma concepção de tempo se imponha como resposta final. O leitor percorre possibilidades concorrentes e percebe que nenhuma delas elimina a complexidade da existência. A arquitetura do livro reproduz, portanto, seu assunto à experiência do tempo é plural, descontínua e inseparável da imaginação. Em conclusão, Sonhos de Einstein é indicado para leitores de ficção literária que apreciam narrativas breves. Para interessados em ciência e humanidades, e para estudantes ou curiosos que desejam refletir sobre o tempo sem enfrentar um tratado técnico de física. Também pode ser especialmente proveitoso para quem se interessa por relatividade, filosofia, poesia em prosa e formas experimentais de romance. Seu benefício intelectual está em tornar visíveis pressupostos cotidianos a confiança na causalidade, o hábito de planejar, o medo do envelhecimento, a importância da memória e o desejo de reter o que passa, A obra não entrega respostas científicas fechadas, nem pretende explicar integralmente a teoria da relatividade. Sua contribuição é outra usar a ficção para testar como vidas individuais e coletivas seriam reorganizadas por diferentes regimes temporais. Isso a diferencia tanto de romances históricos sobre Einstein quanto de livros de divulgação científica. Em vez de biografar o cientista ou traduzir equações em linguagem simplificada, Lightman cria uma série de experiências imaginárias de alta concisão e densidade poética. A associação entre uma moldura histórica concreta, a figura cultural de Einstein e mundos autônomos confere ao livro uma posição singular entre a ficção especulativa e a literatura filosófica. É uma leitura curta, mais adequada para releituras, porque cada vinheta desloca a pergunta central não apenas como o tempo funciona, mas o que os seres humanos fazem porque sabem que ele passa. Se você quiser apoiar Alan Lightman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!